principalmente próximo daquele que mais necessita. E aí eu quero ampliar, né? É, por exemplo, a secretaria, ela cuida de todas, é uma assistência social plena, tanto preventiva, quando existe a violação do direito, também ela vem para dar uma assistência através do CRAS e do CREAS, né? Além do Centro Pop, nós atendemos toda a assistência social, porque a gente vai desde a época que ainda é uma gestante, está com uma criança no útero, até o idoso. Então, ela passa por todas as categorias. A assistência social está para quem dela necessita, né? E aí nós temos vários programas, projetos, e com certeza eu também darei minha contribuição, trazendo a minha forma de pensar, de agir e de entregar à população. E nesse sentido, a gente está fazendo algumas mudanças, com certeza, agregando a vontade daquilo, as necessidades que existem, para que a coletividade, aquelas pessoas que necessitam da assistência social, ela tenha isso respondido a contento, cada vez mais.
Olha, é importante. Agora, é sempre importante a gente destacar. Agora, Felipe, tivemos um problema em Campina Grande seríssimo, né? Vamos aqui às áreas policiais.
Isso, uma mãe e duas filhas foram mantidas reféns por cerca de 2 horas durante um assalto a uma residência no bairro Malvinas, em Campina Grande, na noite desta quarta-feira. Segundo a Polícia Civil, os criminosos fizeram as vítimas realizarem transferências via Pix, que somam aproximadamente R$40 mil, além de roubarem uma caminhonete, celulares, dinheiro em espécie e outros objetos. De acordo com as primeiras informações da investigação, o crime aconteceu por volta das 21 horas. As vítimas chegavam em casa quando foram surpreendidas por 2 homens encapuzados, que já haviam invadido o imóvel e aguardavam no quintal. Durante o período em que permaneceram sob o poder dos suspeitos, a mãe e as duas filhas foram obrigadas a realizar diversas transferências bancárias. Além do dinheiro obtido por meio do Pix, os criminosos levaram 5 celulares, uma caminhonete, dinheiro em espécie e outros pertences da família. Após a ação, os suspeitos fugiram utilizando o veículo da vítima. A caminhonete foi localizada horas depois nas proximidades do local do crime, mas os demais objetos roubados ainda não foram recuperados. A Polícia Civil informou que os autores do crime ainda não foram identificados. As investigações seguem em andamento com a coleta de informações e análise de imagens de câmeras de segurança da região para tentar identificar e localizar os responsáveis.
Muito bem, agora 5 da tarde, mais 55 minutos, vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho já com a nossa rede para toda a Paraíba.
Sessenta minutos, para quem não tem tempo a perder.
O melhor jornalismo, volta já! Volta já. Na Arapuã FM João Pessoa. Arapuã, uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
Vem ver o que o Brasil tem pra mostrar. Brasil, mostra Brasil.
Diversão, gastronomia, decoração, moda e muito mais. Brasil Mostra Brasil, de 3 a 12 de julho, no Centro de Convenções.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
O sabor é de verdade, todo mundo já conhece. É rei de ouro na sua mesa, qualidade que aparece. Tem batata, tem pipoca, tem nacho sensacional. E pra refrescar qualquer estação,
tem sabor e alegria.
Vou para preparo de bebida, rede ouro, sabor pra todo dia.
Arapuã. arapuafm.com.br.
O Análises é o único laboratório da Paraíba com unidade exclusiva para o público infantil e atendimento especializado para crianças em todas as suas unidades. Análises, o laboratório que a Paraíba escolheu.
O prazer de estar em sua companhia em momentos especiais. Comida do mar é essencial, sabor em plena harmonia. Venha provar do que é bom, no melhor lugar. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante.
Cuidar da saúde é cuidar da vida. Todo sábado às 10h30 da manhã você tem um encontro marcado comigo, Joana Brito, no Saúde Você. Informação, orientação e entrevistas com especialistas para ajudar você a viver com mais qualidade de vida. Saúde Você, todos os sábados às 10h30 da manhã. Eu espero você.
TV Arapuã, a TV da gente.
Todas as manhãs, você precisa de informação de qualidade para começar o dia. E informação de qualidade precisa de nome e sobrenome. Paraíba Verdade.
Jaceline Marques e João Fernandes comandam o Paraíba Verdade.
De segunda a sexta, o programa de maior credibilidade. Respeito ao ouvinte. Paraíba Verdade. Política, economia e as últimas notícias da área policial. Das 6 às 8 da manhã, só aqui, na Arapuã FM. Não é só uma rádio, é uma marca.
Se alguém te perguntar que rádio você ouve, responda: Arapuã!
Arapuã!
Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
Na capital paraibana, pontualmente 18 horas.
Eu confirmo na Paraíba, 6 horas em ponto.
A Rede Arapuã de Rádios conecta a Paraíba para apresentar os fatos do dia a dia do Estado e os bastidores da política. Conteúdo, serviço, entrevista e opinião. Agora na velocidade do relógio. Uma hora de informação e credibilidade no ar. 60 minutos, agora na Arapuã FM.
A rádio que a Paraíba ouve. Arapuã FM. 60 minutos.
Cobrando a aposta. Deputado estadual Felipe Leitão, do MDB, reage à cobrança de Eduardo Carneiro, do Progressista, acerca de uma aposta sobre a corrida eleitoral, em especial para o governo do estado.
Não cumpriu a palavra. Enquanto isso, deputado estadual Eduardo Carneiro diz que quem descumpriu o combinado foi Felipe Leitão e que o fez por ter perdido a dita aposta.
Em nada atrapalha o grupo. Quando perguntado sobre o crescimento do pré-candidato ao Senado pelo Republicanos, Nabô Vanderlei, sobre as bases do ex-governador e também postulante ao Senado, João Azevedo, do PSB, Eduardo Carneiro, do Progressista, se mostra tranquilo e com o cenário, e diz que não causar nenhum problema à chapa governista as últimas ações.
Sem nenhum impedimento, Marcondes Gadelha, presidente estadual do Partido Podemos, fala de liberação de seus filiados para articulações no pleito de outubro. Confirma a data de convenção do partido.
Melhor aplicação dos recursos. Julgamento sobre emenda destinada pelo deputado federal Cabo Gilberto, do PL, a um clube de tiro esportivo é adiado. Diante do pedido de vistas na leitura do relatório do desembargador Joás de Brito, ele destaca que o dinheiro gasto pelo parlamentar deveria ser revertido para pautas mais urgentes.
Mudança de rota. Empresário José Carneiro deixa a presidência do Partido Novo. Em meio a fogo cruzado entre os pré-candidatos ao Senado, Major Fábio e Marcelo Queiroga.
Expectativa em alta. Pré-candidato a deputado estadual Diego Tavares, do Progressista, ele fala sobre a perspectiva de eleição da bancada da Federação da União Progressista para o pleito deste ano.
O programa 60 Minutos tem apresentação de Washington Luiz e Felipe França.
A produção é de Fabiano Melo.
Participe dos 60 Minutos através do 32492095 ou mande mensagem de áudio pelo WhatsApp, que é o 98206-6060.
É importantíssimo você também acompanhar o Arapuã nas redes sociais, no Facebook Arapuã 95.3 e no Instagram @ArapuãFM.
O programa 60 Minutos é gerado pela Arapuã FM João Pessoa 95.3.
Estamos em cadeia pela Arapuã Campina Grande em 107.3 FM.
Arapuã Patos 98.9.
Conosco também em Cajazeiras, Arapuã FM em 98.5.
Em Pombal, Rádio Liberdade FM 96.3.
Já na cidade de Catolé do Rocha, quem retransmita nossa programação é a Rádio Cidade em 104.9 FM.
Os 60 Minutos é transmitido pela TV Miramar, canal 4.1 em HD e digital. Também pelo site, com áudio e vídeo, www.arapuanfm.com.br e pelo YouTube da TV Miramar.
No ar, os 60 minutos, agora 6:04.
Para quem não tem tempo a perder.
60 minutos, para quem não tem tempo a perder. 60 minutos, as informações que você precisa em uma só rádio. Arapuã FM. Sessenta minutos.
Olá, muito boa noite João Pessoa, boa noite minha querida Paraíba. Minha linda Paraíba, capitaneada aqui por João Pessoa e até o Alto Sertão da Paraíba, na cidade de Cajazeiras, passando por Patos, também na cidade de Catolé do Rocha. Muito obrigado a todos pelo carinho, pela audiência. Muito boa noite a todos. Muito obrigado por retransmitir o nosso programa, chegando em vários municípios. São centenas e centenas de municípios que, a partir de agora, nós estamos com você. Muito boa noite, Felipe França.
Olha, boa noite, Washington, boa noite aos milhares de ouvintes espalhados por toda a Paraíba. Está no ar 60 Minutos até às 19 horas, trazendo aqui agora os bastidores, a movimentação da política paraibana, que é como uma novela que não termina, viu, Washington? Pegando fogo, e hoje, nesta quinta-feira, tem mais polêmica e tem mais fogo no parquinho.
É, de Brasília para o mundo e até mesmo parte do mundo, as betes estão na crista da onda, ou seja, aposta. E não foi diferente depois que houve aquele desafio de Felipe Leitão, aqui mesmo nesse microfone, ao deputado Eduardo Carneiro. Depois houve a réplica, depois a tréplica e por aí vai. Quando foi hoje, Felipe voltou mais uma vez a falar sobre o assunto. Felipe, que é o França, vai detalhar a situação. Tá complicada, viu?
Isso. Na verdade, Osto, o Eduardo Carneiro, nas entrevistas, ao ser questionado ao longo dessa semana, instigou o Felipe Leitão a ter que tocar no assunto, porque aí Eduardo Carneiro, ao conceder entrevista, ficou afirmando que Felipe Leitão precisava pagar a aposta do desafio que teria feito o Eduardo Carneiro lá no final de março, início de abril, quando teve aquele cenário ali da projeção que Eduardo Carneiro estava fazendo, afirmando que até a comida do milho, até o final do São João, Lucas Ribeiro ultrapassaria Cícero Lucena nas pesquisas. E aí Felipe Leitão, ao ouvir essas declarações de Eduardo Carneiro, fez o desafio chamou Eduardo Carneiro para apostar o mandato. E aí Eduardo Carneiro disse, não, eu aposto o salário do mês. Agora o mandato eu não posso apostar porque o mandato é otorgado pelo povo. Eu não posso apostar aquilo que o povo me concedeu, que é o mandato parlamentar. E aí apostas à parte, o tempo foi passando. Segundo Eduardo Carneiro agora, segundo a versão de Eduardo Carneiro, do deputado, Lucas Ribeiro já ultrapassou Cícero Lucena nas pesquisas e tem questionado, tem provocado Felipe Leitão a pagar essa aposta.
É tanto que na semana passada Felipe disse que já está com o texto pronto para entrar com a CPI das pesquisas aqui na Paraíba.
E aí Felipe Leitão tem alegado essa questão, apresenta essa questão de que vou abrir uma CPI, vou apresentar o pedido de CPI na Assembleia, porque as pesquisas que estão sendo divulgadas na Paraíba estão sendo manipuladas. Ele questiona a credibilidade desses institutos que estão divulgando pesquisa na Paraíba. Eduardo Carneiro vem à imprensa e faz um contraponto, mais uma vez, à fala de Felipe. Ele diz, agora você quer questionar na Justiça a veracidade, ou na Assembleia, através de uma CPI, a veracidade das pesquisas. Agora, quando Cícero estava na frente, vocês não questionavam. Agora vocês não querem aceitar os números e a realidade, foi o que afirmou Eduardo Carneiro em entrevista. Felipe Leitão não aceitou e bateu pesado, entendeu como uma provocação da parte de Eduardo Carneiro e bateu pesado hoje, aqui no Arapuã Verdade, disse tudo que queria dizer contra Eduardo Carneiro, inclusive palavras pesadíssimas, pesadíssimas, que quem não escutou no Arapuã Verdade vai poder escutar agora, com exclusividade aqui nos 60 Minutos. Agora,
foi mais pesado do que Mbappé ter perdido o
pênalti. Isso, você que está escutando agora aí os 60
atenção.
Minutos...
Preste atenção no que
disse Felipe. Porque as palavras de Felipe foram pesadas, viu?
Vamos ver o que disse o deputado do MDB, Felipe Leitão, cobrando Eduardo Carneiro do Progressista acerca da aposta sobre a corrida eleitoral.
Isso só pode ser uma piada de mau gosto. Né? Eu nunca, na minha vida, recebi cobrança de ninguém. Porque, graças a Deus, eu pago minhas contas, né, religiosamente em dia. E desafio qualquer cidadão paraibano, brasileiro ou até do mundo mostrar uma dívida minha de 10 centavos. Você não vai encontrar. Agora, diferentemente desse cidadão aí que está dizendo que está cobrando aposta, que nunca aceitou essa aposta. Eu desafio você pegar um detector de mentira e colocar em mim e colocar o detector de mentira dele, nele, para a gente poder saber se ele algum dia disse a mim que queria apostar, se ele pelo menos me deu um telefonema para que a gente fizesse a aposta, se lá na Assembleia, que inclusive ele evitava encontrar comigo lá, foi depois dessa aposta, ele foi em pouquíssimas sessões na Assembleia, passou 10, 15 minutos e saiu já para fugir da aposta, nunca sequer fez menção. A aposta foi muito clara, nós vamos ao cartório fazer essa aposta, registrar essa aposta em cartório, nós vamos fazer uma pesquisa com a API, Associação Paraibana de Imprensa, foi o que eu sugeri à época, eu faria uma e o grupo político dele faria outra. E juntaria as três pesquisas e a gente faria esse tiratema e ver quem ganharia a aposta. Em nenhum momento ele topou fazer a aposta, ele só topava pela imprensa. Mas quando me via, quando me encontrava, se escondia, fugia, certo? E agora, porque ele aprendeu a fraudar pesquisas, esse leque aí de pesquisas falsas que estão saindo, né? Inclusive tem pesquisas que dão Cícero na frente e a maioria está dando Cícero atrás, porque a gente já sabe o que é que está por trás disso. Aí ele está agora com essa gracinha de querer apostar. E faço mais outro desafio. Vá lá na Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, entreviste os 36 deputados estaduais e perguntem quem tem mais credibilidade, se sou eu ou se é Eduardo Carneiro. Faça uma pergunta a qualquer um deles. Os senhores aqui, você tem coragem de emprestar seja 10, 20 mil reais a Felipe Leitão ou a Eduardo Carneiro? Qual é que você acha que o senhor teria mais coragem de emprestar? Quem é que ele pagaria? Ou quem é que ele daria um calote? Ora, brincadeira, rapaz, você é um charlatão de décima qualidade. Tá querendo fazer graça, jogar pra plateia pra agradar os senhores dele.
Então, é um deputado, trocando em miúdos, Felipe Leitão, categoria. Trocando em miúdos, Felipe Leitão não deve aposta nenhuma a Eduardo Carneiro.
De maneira nenhuma, nem a ele, nem a ninguém. É, agora a fama dele é outra, a minha é uma. A Paraíba me conhece a minha história e conhece ele.
Pegando fogo!
Arapuã FM.
Deus de amor.
E aí, deu pra sentir o clima aí, o Osto, da briga entre Felipe Leitão e Eduardo Carneiro?
Meu amigo. Rapaz.
Fez várias acusações e acusações pesadas contra Eduardo Carneiro. Agora, Eduardo fez aí o revide, né? Trouxe também o seu posicionamento. O deputado Eduardo Carneiro disse que quem descumpriu o combinado foi Felipe Leitão, em razão dessa dita aposta.
Vamos lá.
Esse tema já vem se prolongando durante um tempo. Eu acho que, na realidade, a gente não devia mais estar nessas discussões. No entanto, salvo engano, eu fui chamado para fazer uma aposta, inclusive no programa de vocês. Eu não estava nem na Paraíba, fui chamado para fazer uma aposta. Eu sou da época, do tempo, de que quando você faz uma aposta ou combina algo, o fio do bigode para mim ainda vale. No entanto, eu acho que esse tema ele deve ser encerrado, até porque as últimas pesquisas já dão, né, Lucas, né, disparadamente em primeiro, esse era o objeto da pesquisa. Então hoje eu vejo um nervosismo muito grande, né, do lado dos nossos opositores. No entanto, não foi para cartório, realmente foi no fio do bigode, então não tem como eu cobrar oficialmente. Então, tudo bem, não quer pagar, não paga, tá tudo certo, vamos para frente e vamos vencer as eleições, o nosso objetivo é esse. Agora, eu sou da época de quem faz aposta, perde e paga.
Agora, o deputado Felipe Leitão disse que não lhe deve absolutamente nada, que o senhor não topou ir a cartório para fazer o registro aí, e inclusive o taxou de uma piada de mau gosto.
Uma piada foi chamar para fazer uma pesquisa sabendo que ia perder. Perdeu a aposta, sabendo qual seria o resultado. Enfim, eu acho que é muito por aí, mas a gente precisa, né, respeitar os momentos. Né? O momento da oposição, um momento de desespero, um momento de afobação. Né? A gente vê pelo nervosismo das falas, né, pela maneira de se colocar, né, naquilo que a gente vem hoje fazendo. O que eu observo é exatamente que a Paraíba ela vem avançando muito no, né, junto, né, à frente, né, à condução do governo Lucas, né? E que hoje esses dados que estão hoje colocados nas últimas pesquisas, e aí o que eu acho muito interessante é que quando, né, nós estávamos ali em dezembro, janeiro, fevereiro, vocês não viam a gente, né, dizendo que as pesquisas não eram reais, que o candidato ex-prefeito João Pessoa estava à frente. Não, a gente foi fazer o quê? Trabalhar. E hoje, quando nós estamos à frente, estão dizendo que as pesquisas não valem mais, né, que descredibilizando os institutos de pesquisa, e não é um ou dois, estão descredibilizando as 10, 15 últimas pesquisas onde apontam o Lucas à frente. Né? Então, eu acredito muito, né, agora, né, no trabalho, continuar seguindo em frente e vencer as eleições. Mas é isso que tem atordoado realmente os nossos opositores, porque a gente tem feito o que tem que ter feito, é trabalhar pelo povo da Paraíba.
Pegando fogo!
60 minutos.
O deputado disse que o fio do bigode...
Isso, disse que tinha que ter cumprir a palavra, no caso aí, estabelecida, porque não foi nada... Mas registrado em cartório, viu?
Porque o que Felipe cobra é que ele tivesse ligado para ele, tivesse sentado à mesa e tem emendado os bigodes. Tivesse testemunho e dizer, olha, eu vou estar apostado e quem ganhar, quem perder vai perder tanto, quem ganhar vai ganhar tanto. Era isso que Felipe está dizendo. Mas de boca só pela... Aí é isso que Felipe cobra.
É, não vale, né?
Aí não vale. É. Negócio do fio de bigode, sim, eu vou, mas vamos sentar na mesa. Negócio de dizer pela... Né? O que Felipe está cobrando dele é exatamente isso.
É, ficou só numa provocação na imprensa, entre rádios, né, no caso, Felipe, em programas.
O que Felipe disse aqui é exatamente que sentasse à mesa e, né, colocasse no cartório.
Os critérios, né? Estabelecesse aí os critérios para poder fazer essa aposta. Na sequência, para fechar aí essa participação de Eduardo...
Uma mulher que apostou nas redes sociais, apostou uma moto, né, com uma pessoa lá do município, jogo do Brasil, né, então tudo isso... É esperar, né?
É, só dá confusão, na verdade.
Grande. Inclusive, o Felipe chamou de charlatão.
Isso. Acusação pesada também contra Eduardo Carneiro. Olha, ainda dentro da participação de Eduardo, quando perguntado sobre o crescimento do pré-candidato ao Senado pelo Republicanos, Nabor Vanderlei, sobre as bases do ex-governador e também postulante ao Senado João Azevedo, Eduardo Carneiro se mostrou aí tranquilo com o cenário e disse que não causa aí nenhum problema na chapa governista. Segundo ele, esse crescimento de Nabor Vanderlei. Vamos ouvir.
Nabor tem avançado, tem crescido, né, e Isso é extremamente natural e é o objetivo da nossa chapa que esse crescimento exista, porque nós queremos eleger, né, Lucas, João e Nabu. Né, esse é o nosso objetivo. Né, como Nabu foi o último a colocar sua pré-candidatura e agora precisa ocupar espaço, então é natural que se tenha agora alguns aliados, tanto do governador João, que possivelmente miguem para ele, como do candidato veneziano, como de outros candidatos a senadores, que migrem para sua candidatura, porque é uma candidatura forte, é uma candidatura que chega com musculatura, né, tem um histórico, né, de ser realmente municipalista, ter sido prefeito, ter vários colegas que eram prefeitos até meses atrás. Então, isso é extremamente natural quando se tem duas vagas de disputa para o Senado. Então, a gente precisa ter muita, muita tranquilidade, entender o cenário. Hoje, a tendência realmente é de João consolidado à frente e de Nabu, obviamente, chegando para poder aí vencer essas duas vagas e atender o nosso objetivo, que é eleger nossa chapa completa.
E para finalizar, deputado Eduardo Carneiro, em relação à vice de Lucas Ribeiro, seu nome está no páreo, porque fala-se aí numa definição agora em julho.
Ah, eu já tenho dito, nosso objetivo é a nossa reeleição na Assembleia, tenho trabalhado para isso, né? Tenho buscado realmente percorrer a Paraíba, levando nosso nome para buscar continuar a trabalhar na Assembleia Legislativa com o nosso mandato, né, parlamentar pelo nosso povo paraibano. Então eu fico feliz de ter sempre o nome lembrado, né, para uma vaga tão importante, que é a vaga de vice-governador. No entanto, o nosso objetivo, o nosso foco é na nossa reeleição.
O nome é Adriano Galdino mesmo para vice?
É um dos nomes fortíssimos. Nós temos hoje a alegria de ter, né, a satisfação de ter vários nomes bons, né, para poder colocar e para compor essa chapa. Né, o nome de Adriano, sem dúvida nenhuma, é um desses bons nomes que podem contribuir e agregar muito na nossa chapa.
Arapuã FM.
Ah, pegando fogo, viu?
Ele fez aí nessa participação, sim, final, uma avaliação do cenário da disputa para o Senado. Segundo Eduardo Carneiro, ele considera que esse crescimento nos últimos meses que Nabu teve de avançar no apoio aos prefeitos aqui na Paraíba era um crescimento natural. Eram prefeitos que ainda não tinham uma definição de apoio na segunda vaga para o Senado. Ou seja, ele considera que uma parte ali já tinha um voto consolidado de prefeitos de apoio também para João Azevedo, e aí tem uma média de 30 a 40 prefeitos, né, em média, né, que não tinha ainda o posicionamento para o segundo voto ao Senado, e de fato, Nabu, era natural que tivesse esse crescimento, porque
mas a maioria
esses prefeitos tinham que se posicionar.
Eles estão se posicionando com o veneziano, que também não pode ser subestimado. Ele defender a chapa dele está correto, sem problema nenhum, que vai dizer que o candidato da gente está mal. Agora, tem que saber também que existe, correndo por fora, um cara como o veneziano, que é atual senador e que conta hoje com o apoio do próprio PT e do presidente Lula.
Isso que já era um candidato ali natural à reeleição, né? Já está no mandato.
Exatamente.
Já tinha
tem Marcelo
esse
Queiroga,
caminho.
Né? Tem Marcelo Queiroga, que queira que não, é um voto de direita, que precisa também ser reavaliado. Tudo isso pode acontecer e por aí vai. Tem muitas águas a rolar ainda debaixo da ponte, viu?
Isso. Esse é o cenário, foi a avaliação que Eduardo Carneiro fez com relação a essa disputa aqui para o Senado na Paraíba, Washington.
Muito bem, agora 6 horas e 21 minutos. Vamos liberar os telefones 3249 para toda a Paraíba. A partir de agora, sempre com as limitações em função do período eleitoral. Eu quero, inclusive, agradecer a atenção dos nossos milhares de ouvintes que têm contribuído muito com o trabalho da gente. Não é o objetivo nosso de tirar ninguém do ar, pelo contrário, mas a gente tem as limitações neste período eleitoral, que, na minha opinião, essa lei era para mudar, o povo era para dar opinião mesmo, o povo era para participar, era para falar e saber quem for bom que seja reconduzido, né? Mas nós temos as limitações e a lei a gente está aqui para poder cumprir. 6h21, linhas estão liberadas.
Ligue 3249-2095.
Arapuã FM.
Participe do nosso WhatsApp enviando sua mensagem de texto ou de voz. 98206-6060. Você está ouvindo 60 Minutos.
Estamos de volta agora, 6h22. Vamos à participação do ouvinte. Alô, boa noite.
Alô, boa noite.
Quem
boa
fala? Noite. Quem fala?
Naldo.
Oi, Naldo. Tudo bom? De onde?
Serra Negra do Norte.
Eita, Serra Paulina. Negra do Norte. Rio Grande do Norte, não é isso?
Você é o Neto Dejinha?
Oi?
Você é o Neto Dejinha?
Não, 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 não. É o Neto Igrejinha é o menino que saiu daqui, o Ednei Araújo, viu?
Ele trabalha mais aí não, saiu?
Não, então não trabalha mais conosco não, viu?
Tô com outro setor, né? Tá bom. Quero desejar saúde e paz pra você e todos
aí. Um abraço, meu irmão, viu? Fique com Deus.
Tá longe, viu? No RN, né?
É, RN.
Acompanhando aqui o programa.
Alô, boa noite. Vamos à linha 4. Alô, boa noite.
3249-2095 para participação do povo. Linha 5. Alô, boa noite.
Boa noite, Austin.
Quem fala?
Daniel das Parabocas de Campina Grande. Daniel, é uma honra muito grande falar com vocês, viu? Vocês são campeão de audiência. Todo o estado da Paraíba. Ô, Austin, você tocou num assunto aí que me deixou com a pulga atrás da orelha. Esse negócio de aposta. Se a moça apostou com um rapaz, ele tem que cumprir a promessa. Porque está na rede social, tem testemunha, e ele vai ter que entregar a moto ao rapaz. Aí entregar a moto à moça.
Exatamente.
Aposta é aposta. Quero mandar um abraço para você, meu amigo Beto Medalha, e para todos os ouvintes seus. Valeu, Otto.
Um abraço, viu? A França abre o placar, viu? Ele, Mbappé. Abre 1-0 agora, viu, gente?
O perigo e o peso do Mbappé, do craque, né, da França.
Exatamente. Vamos agradecer também ao Expedito, né, da Gravata e Companhia. Está ouvindo aqui o programa da gente. Expedito, um abraço, boa noite para você. Muito obrigado pela audiência. Mais uma participação. Alô, boa noite. Está no ar, pode falar.
Está no ar, pode falar.
Alô? Pô, João, pode falar. Está no ar. Escute só pelo telefone, é melhor por causa do delay, viu? Só
pelo telefone, é melhor por causa do delay, viu?
Oi. Ele não está escutando pelo telefone, eu acho.
É, pelo telefone, aí fica mais difícil.
Aí tem o delay, ele não consegue compreender bem, né, quando chama.
Vamos à segunda participação?
Sou à noite. À noite é mesmo que seu dia, de ter uma iluminação muito boa aqui em João Pessoa, né, mesmo que seu dia. Parabéns ao prefeito Léo e ao ex-prefeito.
Ok, tá certo. Eu acho que ele tá falando da iluminação de LED, né? Que foi colocada agora pela prefeitura de João Pessoa em alguns bairros.
Acho que ele estava parabenizando o prefeito Léo, no
prefeito
caso, né?
Léo, exatamente.
Até aí tudo bem. Agora, se for candidato, pré-candidato, não pode, no caso, né?
Léo não é. 6h20, não é agora, né? Está próximo. 6h25 aqui na Paraíba. Mais uma participação. Alô, boa noite. Vai, Felipe.
Olha, vamos a mais uma participação. 3249-2095. A participação do povo. Alô, boa noite.
Ligue 3249-2095.
Arapuã FM. Arapuã FM.
Olha, daqui a pouquinho, Austin, temos a participação também do presidente estadual do Partido Podemos, o Marcondes Gadelha, né, ex-deputado. Ele fala aí da liberação dos seus filiados para articulações no pleito de outubro e confirma a data de convenção do partido aqui na Paraíba. A expectativa também para a definição de apoio do Partido Podemos, que tem como deputado federal Romero Rodrigues e tem também o Rui Carneiro, o partido. A gente sabe que já tem uma tendência mais favorável à base governista, mas não oficializou esse apoio ainda.
Muito bem, vamos ver o que disse Marcondes Gadelha.
24 de julho às 14 horas.
A convenção será onde?
Será na sede do partido, Avenida Padre Aires, 330. Então, é aquela mesma rua onde fica a granja do governador.
Certo. Agora, há uma possibilidade do Podemos vir apoiar...
O horário 14 horas, Fernando.
Certo. Há uma possibilidade do Podemos vir apoiar... Lucas Ribeiro disse que o caminho pode ser esse.
Olha, Fernando, o edital de convocação da convenção diz o seguinte: deliberação sobre coligações partidárias com vista às eleições majoritárias de 2026. Informação das chapas proporcionais. Escolha dos números de cada candidato e dos representantes junto à Justiça. Eu não tenho, nesse momento, digamos, autoridade para definir os rumos que a convenção vai tomar. Será um exercício de liberdade, de direitos, e no fim vai prevalecer a vontade da maioria. Eu não tenho como antecipar o resultado. Uma coisa eu posso lhe dizer é que alguns dos nossos principais militantes já têm escolha definida de candidato a governador.
O senhor pode adiantar? Exemplo, o senhor pode adiantar?
O que eu esteja sabendo, assim, não juro em cruz, mas o que eu esteja sabendo, o Romero Rodrigo deve ter uma inclinação para votar em Cícero. O Rui Canedo tem uma inclinação para votar em Lucas. É, a nossa corrente intrapartidária, no nosso caso, Leonardo e Lafayette, tem uma tendência assim, para o Luca Ribeiro. Mas não há nada, absolutamente nada definido. Apenas, creio eu, que dos atos deliberativos, nós vamos ter um que vai respeitar, fazer respeitar a vontade individual. Ou seja, ninguém será cobrado por qualquer posição que venha a tomar, que seja, mesmo que seja divergente da vontade da maioria.
Agora, presidente, caso a maioria opte aí pela pré-candidatura de Lucas Ribeiro, há possibilidade de indicação do deputado federal Rui Carneiro ou Rui Carneiro vai disputar a reeleição? Rui pode ser o vice de Lucas?
Olha, essa é uma questão individual do próprio Rui Carneiro e do Lucas. Nós não temos como opinar em qualquer direção nesse sentido. Não podemos antecipar a vontade ou a deliberação dos participantes, e muito menos da convenção.
Mas já que o Podemos não vai ter candidatura própria ao governo do estado e vai se definir aí por uma das pré-candidaturas, nesse momento não há uma tendência aí para uma reivindicação de ocupação da majoritária?
Olha, só posso responder pela premissa. O partido ainda não tem uma decisão, uma deliberação ou uma inclinação apontada nesse momento. Tudo vai ser objeto de tratamento na convenção. É que nós vamos ter essa deliberação. Agora, algumas coisas são certas. Nós não vamos ter candidato a deputado estadual. Então, a convenção deverá indicar apenas a chapa proporcional para deputado federal e os números de cada candidato, além dos representantes na justiça e alguns atos formais dentro do ritual da justiça eleitoral. Está aberta uma cláusula chamada outras deliberações, outros assuntos, e poderão ser incluídos na ocasião. Mas, nesse momento, o objeto da convenção é esse, é deliberar sobre as coligações. Isso não significa que eu possa aqui antecipar que coligação virá a ser feita. E as escolhas para proporcionais.
60 minutos.
Então tá. Abriu o leque. Né?
Olha, o Osto,
cada um por si.
Eu vou aqui antecipar e já cravar. O Podemos na Paraíba vai liberar seus filiados. Vai liberar os postulantes, né? Aqueles que estão disputando também a mandato agora nas eleições de outubro próximo, e também os seus filiados nessa convenção marcada para o dia 24 de julho, às 14 horas, aqui em João Pessoa. Ou seja, vai prevalecer aquela máxima de agradar gregos e troianos, até porque tem Rui Carneiro, que ele disse bem claro, tem uma afinidade maior já com Lucas Ribeiro, com o governador Lucas Ribeiro, e por outro lado, Romero Rodrigues, que tem toda, já declarou, segue a pré-candidatura de Cícero Lucena, é afinado ali com o grupo Cunha Lima, nesse posicionamento aqui nas eleições da Paraíba. E Leonardo Gadelha, ele também antecipa o posicionamento da família Gadelha aqui na Paraíba, também favorável à pré-candidatura de Lucas Ribeiro. Só um detalhe, foi questionado sobre a questão da possibilidade de Rui Carneiro ser o vice de Lucas. Essa possibilidade também ela inexiste, porque Rui Carneiro já declarou seu voto ao Senado. Além de Nabô Vanderlei, ele segue Veneziano Vital do Rego. E aí ficaria incoerente um vice na chapa que não votasse na chapa completa. Pelo menos a base governista, Lucas, o grupo tem feito esse discurso de que, para fazer a composição...
Mas Nabô não tem parceria também com o Veneziano?
Não, mas ele pode ter, no caso dos prefeitos. Mas Para você, na cabeça de chapa, para você figurar como vice, você precisa ter uma coerência ali na chapa.
A indicação é do Republicanos, aí não tem o que discutir, é muito difícil.
A preço de hoje é o partido...
O PT disse que vai reivindicar, não tem reivindicar, porque hoje o PT de João Pessoa, hoje, o PT da Paraíba não tem um nome.
Não
que
tem.
Que agrega a Lucas, de maneira alguma.
Se você for fazer o comparativo com os nomes do Republicanos, em termos de força política, não se compara hoje os nomes que o grupo da base governista tem à disposição lá no Republicanos. Se o grupo for ali fazer uma avaliação, uma análise de... quer um nome feminino, o Republicanos hoje tem Maísa. Tem a esposa do ex-prefeito da capital, ou seja, tem uma projeção na capital. Se for analisar um nome do sertão, o Republicanos tem apresentado, e aí é uma tese do Republicanos. O Republicanos tem dito o seguinte: nós temos um nome que representa o sertão, que é o Wilson Filho, né, por essa força política da relação que já tem lá, uma base política muito forte no sertão. E se for para escolher um nome que tem ali uma projeção em nível estadual, que tenha boa relação com a classe política, o Republicanos tem apontado também o nome de Adriano Galdino.
Na qual todos defendem o nome dele.
Isso. E a informação que eu recebi, no decorrer desta semana, é que informação que circula dentro do Republicanos, caso o grupo de Lucas decida fazer uma escolha diferente, que não seja um nome do Republicanos, vai precisar se empenhar totalmente para eleger Nabô Vanderlei para o Senado. Porque passado o primeiro turno e Nabô Vanderlei não vem obter êxito nas urnas, a informação é que o Republicanos pode reavaliar o apoio no eventual segundo turno. Esse risco existe e é a informação que circula nas hostes ali no grupo interno do Republicanos.
Se Nabô não for, ninguém vai.
É um risco, é um perigo. O governador Lucas Ribeiro precisa avaliar bem esse posicionamento nessa composição da vaga de vice, porque hoje o Republicanos é um partido que tem 10 deputados estaduais, tem 3 deputados a nível federal, e perder o apoio do Republicanos no eventual segundo turno é perigoso, é arriscado. Você sabe o peso que tem hoje o Republicanos em toda a Paraíba. Ou seja, não é uma decisão fácil a ser tomada da parte de Lucas Ribeiro, mas eu não arriscaria.
Mesmo que se indique o vice do Republicano, se faz necessário que os demais partidos aliados do governo possam também abraçar na boa.
Isso, porque
essa é a ótica, né?
O questionamento é o seguinte, Osho, vamos lá. Durante esta semana, a Rafaela Camaraense, que hoje não tem mais cargo no Estado, ela se desincompatibilizou, tem aparecido muito com Lucas, tem andado com Lucas, cumprido aí a agenda administrativa com Lucas Ribeiro. E hoje ela está no PDT. É um nome que está sendo cogitado. Agora, avalie bem, tudo pode acontecer. Passado o primeiro turno, caso Nabô Vanderlei não venha obter êxito, e aí Lucas decida colocar um nome diferente na vaga de vice que não seja do Republicanos. O Republicanos vai ter um novo cenário em caso de segundo turno e vai ter que reavaliar a sua participação em todo esse cenário político.
Muito bem. Felipe, nós vamos para o intervalo e a gente volta já já em reta final. Agora 6 horas e 35 minutos.
60 minutos para quem não tem tempo a perder.
O melhor jornalismo. Volta já.
Arapuã, o tempo todo com você. Arapuã.
Você está na Arapuã FM João Pessoa.
Arapuã.
Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
Amistel e Vila Sítio São João apresentam.
Beijo.
Magnífico.
Eu amo você.
Bonde do Brasil.
Amor, fala comigo.
E Cascavel. Domingo 12 de julho, na Vila Sítio São João. Antecipados Rede Farma, Tambaú e Parque da Criança. Ou acesse ingresse.com. Patrocínio Prefeitura Municipal de Campina Grande, Coca-Cola, Lique Gás e Colinas Engenharia.
Não perca o 7 Expo 2026. O maior evento de tecnologia, mídia, negócios e networking audiovisual da América Latina. De 17 a 20 de agosto, no Distrito Anhembi, em São Paulo. Faça já sua inscrição e venha se conectar com o melhor da tecnologia das produções nacionais e internacionais. Acesse o site e garanta sua vaga. 7 Expo, onde tudo e todos se conectam.
Quando chegam as chuvas, chega também o momento de reforçar um dos hábitos mais importantes para a sua empresa, a prevenção. Cuidar da saúde da equipe é investir em bem-estar, segurança e tranquilidade para quem faz o seu negócio acontecer. Conte com Unicidade Plus Empresarial da Unimed João Pessoa. Ligue 2106-0440 e contrate já. Unimed João Pessoa. Responsável técnico, Dr. Ricardo Queiroga. CRMPB 4149.
Arapuã! Aquecendo a sua temperatura!
Zico, esse sorriso aí é jogada ensaiada ou talento?
Talento nada, é escolha certa. Quando a gente se cuida, o resultado aparece. E em junho, a Oral Unique tá com um plantão de implantes. São implantes dentários e próteses com condições especiais.
E pra quem tá na dúvida?
Dúvida não ganha jogo. Quem quer um sorriso bonito, entre em campo agora. Agende agora a sua consulta.
981237030.
Oral Unique, o sorriso campeão do Brasil.
O Análises é o único laboratório da Paraíba com unidade exclusiva para o público infantil e atendimento especializado para crianças em todas as suas unidades. Análises, o laboratório que a Paraíba escolheu.
De segunda a sábado, o melhor programa policial da Paraíba. Rota da Notícia. Apresentação Vinícius Henriques. Comece o dia bem informado. Aqui na Arapuã FM.
Se alguém te perguntar que rádio você ouve,
responda.
Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
60 minutos. A informação com credibilidade
e em cima da hora.
Em 60 minutos, tudo o que você precisa saber.
Estamos de volta agora, 18 horas e 40 minutos, 18 e 40. Muito obrigado aí a todos, mais uma vez, pelo carinho. Toda a Paraíba, a cidade de Cajazeiras, Patos, Catolé do Rocha. Muito obrigado a todos vocês ali no entorno, na cidade de Pombal. Também muito obrigado a todos. Felipe.
Olha, hoje deixa eu abraçar aqui nosso amigo Davi Maia, que é jornalista, também está lá com a sua sogra na sua residência, escutando aqui o programa, né, na telinha da TV, com Dona Eunice. Estão sintonizados aqui. Nos 60 minutos, a outra informação aqui, também nosso amigo Neto Lely está informando agora, nesse momento, Osto, grave acidente agora em frente à Promac aqui na BR-230. Ele diz aqui várias pessoas ao solo e o trânsito está parado no sentido Cabedelo a João Pessoa. No horário de pico já é um caos, imagina com um acidente agora nessas imediações aí, viu, Osto? Essa é a informação.
Muito bem, agora 6h40 aqui na Paraíba e eu quero aqui inclusive fazer um registro que lá no Alto Sertão da Paraíba, nós estamos sendo ouvidos agora pelo Robert, está aqui acompanhando, parabéns pelo programa, que Deus ilumine a todos vocês, parabéns, saudade da nossa querida João Pessoa, lá na cidade de Patos, aqui acompanhando o programa 60 Minutos. Olha, essa história do José Carneiro ter deixado a presidência do Partido Novo, né? Em meio a um fogo cruzado entre os pré-candidatos ao Senado, Major Fábio e Marcelo Queiroga, né? Nós vamos destacar agora, mas com que objetivo e quais as circunstâncias ele que teria deixado? Porque ele recebeu recentemente o Zema, que chegou aqui a Paraíba, Zema esteve em Campina Grande, depois veio aqui para João Pessoa e ele estava muito bem entusiasmado com relação a este fato, Felipe. Mas agora veio essa questão de deixar. Eu acho que ele não conseguiu conter os ânimos e terminou pedindo para entregar a presidência do Novo.
A informação é que ele deixou o comando do partido aqui na Paraíba e vai se dedicar às articulações eleitorais da legenda visando as eleições de outubro. O diretório estadual passou a ser comandado aí por Pedro Regis, que ocupava a vice-presidência da agremiação. Ainda aqui a informação, de acordo com Carneiro, o objetivo da sigla com a mudança é se projetar para o eleitorado com o avanço do calendário eleitoral. Entre os principais alvos está uma aliança com o Partido Liberal e a possibilidade de uma composição oficial na chapa do senador Efraim Filho, pré-candidato ao governo do estado. É, essa informação é de que ele precisa articular melhor aí a presença do partido nas eleições de outubro deste ano.
Ele vai articular melhor fora da presidência do partido.
Que lógica foi essa, né?
É, sabemos o que teria acontecido, né? 6 horas e 43 minutos, 6h43, e uma outra informação é que há uma expectativa da pré-candidata a deputado estadual, que é o Diego Tavares, né, que é do Progressista. Ele vai falar sobre a questão da expectativa das eleições da bancada e da federação. Daqui a pouquinho a gente vai poder destacar essas informações aqui no nosso 60 Minutos aqui na Paraíba, Orlando.
Arapuã FM. 60 Minutos. A informação com credibilidade e em cima da hora.
Olha, Washington, a outra polêmica hoje é o julgamento sobre emenda destinado pelo deputado federal Cabo Gilberto do PL a um clube de tiro esportivo que foi, inclusive, adiado diante do pedido de vistas. Na leitura do relatório, o desembargador Joás de Brito destacou que dinheiro gasto pelo parlamentar deveria ser revertido para pautas mais urgentes. Vamos ouvir aí o que disse o desembargador.
FM.
Bom, sobre essa posição adotada pelo Poder Judiciário aqui da Paraíba, nós estamos na ponta da linha com o deputado federal, Cabo Gilberto Silva. Deputado, muito boa noite.
Boa noite, amigo. Satisfação imensa. Estou à sua inteira disposição.
Deputado, qual a sua avaliação deste processo que está tramitando aqui no Tribunal de Justiça com relação às suas emendas? Queria que o senhor pudesse fazer uma avaliação sobre o fato.
Veja só, primeiro, eu respeito todos os poderes, como os senhores sabem. Faço críticas contundentes à Suprema Corte do nosso país, mas aqui é diferente. Aqui nós respeitamos, obviamente, e eu não tenho dúvida nenhuma que o desembargador foi conduzido ao erro. Ele foi induzido ao erro pelo governo do Estado, que é um militante de esquerda, onde ele bloqueou os repasses, o programa já tinha sido aprovado, todo o plano de trabalho, inclusive pelo próprio governo federal, que eu sou líder da oposição, isso aí não cabe ao governo dizer se paga ou se não paga, é uma emenda impositiva, a Constituição é muito clara com relação a isso, inclusive o parecer do Ministério Público foi favorável aos repasses, mas uma vez eu fui vítima de fake news por parte do governo do Estado, batendo em mim massivamente, com mentiras, como se eu tivesse colocado recursos para um grupo seleto de pessoas ou para um clube de tiro. Isso é mentira, é para uma associação que é um esporte, tiro prático, esportivo, é um esporte que vai atingir várias pessoas em toda a Paraíba, que é um fomento do setor produtivo. E como o governo passa, é como se eu tivesse toda a minha emenda fosse só para isso. E todos os senhores sabem que não é. Eu sou o deputado federal que mais deixa de recursos para a segurança pública da história, guardas municipais, várias cidades sendo beneficiadas, o próprio governo do estado, consegui um colégio militar, que foi, sem dúvida nenhuma, o que eu fiquei muito feliz, lá no bairro de Mangabeira, consegui recursos para calçar toda Mangabeira, para todos os hospitais, 300 milhões de recursos para toda a Paraíba, mas o governo bate pesado, como se eu tivesse mandado recursos apenas para um segmento. Nós lamentamos, vamos aguardar aí os votos dos demais desembargadores, que nós iremos respeitar, obviamente, o resultado final. Porém, já deixo claro aqui que mandamos recursos para o esporte, mandamos esse ano novamente, e enquanto eu for deputado federal, continuaremos mandando para o esporte. Foi um compromisso meu com o esporte quando eu fui pedir votos nas eleições de 2018, nas eleições de 2022.
Ô, deputado, Felipe França aqui falando. Quer dizer, só para esclarecer, quem é o autor do questionamento da destinação dessa emenda na Justiça? É o Estado, é isso?
Não, o autor é a Federação de Tiro Prático, porque o governo do Estado recebeu os recursos e cometeu apropriação indébita, no meu entendimento, não repassando para a associação, a federação. E daí ela entrou com mandado de segurança, porque é um direito líquido e certo. Infelizmente, o desembargador relatou, que eu respeito, deixar claro aqui, não deu prosseguimento ao mandado de segurança e agora fez o seu voto contrário ao repasse, alegando que o governo tem três anos para fazer o repasse, etc, etc, etc. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que o desembargador, o relator, foi induzido ao erro, mas vamos aguardar aí o resultado final por parte da maioria do TJ.
Ô deputado, no próximo dia 2 de agosto, haverá aqui a convenção do PL na Paraíba. O senhor confirma a presença do presidenciável Flávio Bolsonaro nessa convenção aqui?
Antes de responder, Felipe, o senhor que é um grande jornalista, eu lhe pergunto, tem algo de ilegal nessa emenda que eu mandei para a Federação de Tiro Esportivo?
Tem que ver o que determina aí as regras da Câmara Federal, no sentido da destinação dessa emenda, né?
Eu pergunto ao senhor, tá bom, tudo bem. Respeitou todos os trâmites. Não é à toa que o governo federal aprovou o plano de trabalho, até porque eu sou o líder da oposição no Congresso Nacional. Mas deixa eu lhe fazer outra pergunta, se o senhor permite. Se fosse um parlamentar da base do governo, essas emendas teriam sido bloqueadas?
É um questionamento que precisa ser reavaliado, né? Porque se existe alguns da base do governo na mesma situação, deputado, em algum ponto?
Não, a minha pergunta não foi essa, comandante. É simples. Se eu fosse da base do governador João Azevedo e posteriormente Lucas Ribeiro, eu faço esse questionamento. As emendas teriam sido bloqueadas pelo governo do estado?
Aí depende do questionamento de quem poderia fazer uma referência. Por exemplo, se o governo fez a referência com relação às emendas, o senhor fosse também da oposição, o senhor faria o mesmo ou não?
Não, de forma alguma, eu tenho que cumprir a lei.
Exatamente.
Eu posso ter todo defeito do mundo, mas eu tenho que cumprir a lei integralmente, de forma clara, objetiva.
Mas então, a lei das emendas dá ao senhor o direito de fazer esse tipo de repasse, não dá?
Se eu não tivesse feito, e se não desse, o governo federal não tinha aprovado o plano de trabalho.
Uhum. Simples, objetivo. Nesse caso, a dúvida é justamente nesse sentido, deputado. No caso aí, há um direito que o senhor tem de fazer esse tipo de destinação. Não há nenhum impeditivo da parte aí da Câmara Federal, não é isso?
Exatamente. Se assim fosse, o governo federal não tinha repassado o recurso para o estado. É que mate. Eu tenho uma responsabilidade, amigo. Eu sou líder da oposição, não posso cometer nenhum tipo de irregularidade. Então, lamentamos profundamente o voto do relator. Foi induzido ao erro, sem dúvida nenhuma, pelo governo do estado. Criticamos aqui abertamente o governo João Azevedo, o governo Lucas, que poderia ter resolvido isso de forma simples, objetiva. O recurso, emenda parlamentar, emenda impositiva, destinação de transferência especial para fomentar o esporte. Ou seja, eu estou sendo punido, ou melhor, o esporte está sendo punido. Primeira medalha olímpica brasileira, são vários títulos que os competidores paraibanos têm, são vários clubes de tiros que a Paraíba tem, por conta de ideologia política. Mas tudo bem, eu deixo claro
aqui, deputado,
de forma clara, objetiva, como deputado, o senhor conhece o nosso mandato, eu mandei e vou continuar mandando para o setor e para o esporte, tenho certeza absoluta disso.
O senhor entende
sobre a convenção?
O senhor entende que está tendo, no caso, um conflito de competência nesse sentido, na avaliação da destinação dessa emenda?
Sem dúvida nenhuma. nenhum. É como eu falei anteriormente, se eu fosse da base do governo de José Vida, ele não tinha bloqueado, ele tinha repassado. Ele tinha repassado. E, inclusive, eu faço aqui um alerta a todos os parlamentares da bancada federal e da bancada estadual. Se a gente for mandar recursos e porque a oposição ou não, isso enfraquece a emenda impositiva. E mesmo assim eu mandei recursos para o governo do estado, mandei para as prefeituras, mandei pelo próprio governo federal, porque o interesse popular está acima de qualquer disputa.
Sobre a questão da convenção do partido, deputado, que o filho fez a pergunta, o senhor Flávio já confirma presença aqui na Paraíba?